FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, ouvintes da FM Cultura, programa Agora que são elas, chegando aqui nas ondas da 107,7. Hoje, terceiro programa nesse espaço, né, que traz trabalhos aí de mulheres na música. É uma realização do nosso super time. Eu sou Marta Schmidt, que junto comigo estão a Patrícia Salvadori, Sofia Brugger, produções e apresentação, né? A Rosângela Linhares na locução, a trilha da Biba Meira, identidade visual para quem nos segue nas redes é da Carolina Mar, produção das vinhetas e trilhas do Ângelo Primon e a edição técnica do Igor Lacerda.
Nacido en los suburbios malevos y turbios.
E hoje a gente recebe aqui no Agora que São Elas a Vitória Proença, nesse programa, né, que trata sobre mulheres na música. A Vitória, que é fotógrafa, designer, artista audiovisual, né, ela que vem registrando e documentando a cena musical porto-alegrense, estadual, aqui do Rio Grande do Sul, brasileira também, fazendo esse registro do que acontece nos palcos, fora deles, né? Bem-vinda, Vitória.
Ah, obrigada, Martinha. É uma honra estar aqui nesse programa novo, aqui na FM Cultura, sempre um prazer.
Sobre essa trajetória, né, que já vem aí muito tempo, vários anos, fazendo esse registro, né? Como é que surgiu essa paixão pela fotografia, Vitória?
Bom, Martinha, isso é uma história que vem lá de trás mesmo. Quando eu era criança, eu tive a sorte de poder conviver muito com o meu tio-avô, que na verdade a gente chama de tio porque é tudo muito próximo na minha família, que é o pianista concertista Miguel Proença. Ele é um dos expoentes, assim, do piano clássico. Foi, por exemplo, um dos primeiros artistas brasileiros a tocar na União Soviética, entre outras façanhas, assim. E na época que eu era criança, ele era diretor artístico do Teatro do SESI. E o meu outro tio-avô, ele era diretor da Fiergs. Então, meu avô, que era irmão deles, e do qual eu sou filha também, que a gente convivia muito juntos, me levava quase sempre aos concertos. Então, desde muito pequenininha, eu tenho essa vivência, assim, em sala de concerto, com música clássica, assistindo música. E eu tenho uma memória muito vívida, assim, de olhar para os meus avós assistindo o concerto e eles de olhos fechados e eu com os olhos abertos, muito curiosa, assim, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com toda a dinâmica, tudo que estava acontecendo. E particularmente foi muito emocionante poder ter essa pessoa na minha vida, assim, que me mostrou o que era música. Eu, quando era criança, também tocava na banda marcial do colégio, era muito interessada por música, assim. E esse mesmo avô que me proporcionou essa vivência na música, ele era fotógrafo. Ele, amador, assim, né, mas fotografava muito a família. Tem registros maravilhosos da minha família que ele fez, assim. E desde que eu era muito pequena, ele notou que eu tinha esse interesse. E largava pra mim, assim, ó, as fotos oficiais do Natal, do aniversário, são tuas. Então, sempre ele falava, foto oficial. Então, eu chegava pequenininha mesmo, ia fazendo as fotos, isso foi se repetindo. Até que quando eu cheguei, o meu momento de fazer a minha escolha do vestibular, assim, mais velha, eu já optei pelo jornalismo. que já juntava um pouco essa paixão, mas a música ainda não era tanto um primeiro plano, assim, era mais a coisa do registro visual mesmo, dessa minha aptidão que foi se mostrando como designer, né, e com as palavras e com a imagem mesmo. Mais pra frente que eu fui, quando eu comecei a trabalhar na Marquise 51, que é a produtora do Festival Morrostock, eu comecei a misturar esses dois universos, da fotografia, do design com a música.
Mas essa memória, né, da infância, dessa intimidade junto aos concertos, né, esse registro é um material aí, um vocabulário teu, né? Acredito que está sedimentado e que foi fundamental, né? Que história surpreendente, hein?
É fantástico. Esse meu tio, ele ainda é vivo, né? Hoje ele é bem velhinho, assim.
Sim,
tem os seus 80
grandes nomes, né, da nossa música.
Tem seus 80 e todos, mora no Rio de Janeiro, chegou a ser diretora da Sala Cecília Meirelles, né, no Rio. Ele hoje tem Parkinson, não consegue mais tocar, mas tenho lembranças maravilhosas com ele, assim. Teve um dia, por exemplo, que ele me pediu para chegar mais cedo lá no Teatro do SESI, me levou na sala refrigerada dos pianos e me mostrou o piano que eles recém tinham comprado, que era um piano de cauda branco, Steinway, assim. E aí ele pediu para eu sentar com ele no banquinho do piano, e aí ele tocou a minha música preferida que ele toca, que é Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro. Uma peça gigante, assim, de 12 minutos, maravilhosa. E ele tocou, assim, e eu muito emocionada, assim, muito emocionada. Uma das minhas memórias mais queridas, realmente.
Percebe que falar sobre fotografia, música, é uma questão muito afetiva para ti, né?
Sim.
E acho que traz essas memórias também familiares. E a foto, ela busca pegar um instante, né? E aí também tem a questão do oficial.
Uhum.
Tu trabalhou, acho que, com esses dois mundos, né? Com o oficial e com aquele improviso que é pegar tipo um flaner, né? Alguma
uhum.
coisa que está aí passando desapercebidamente e que é uma essência, né? Tem essa diferença? Como é que é?
É, tem.
Uma flanese, né? Claro. Que essa palavra agora já tem no vocabulário francês também, no feminino.
Tem sim diferença, né? Eu dá pra dizer que vai fazer 10 anos no ano que vem que eu trabalho oficialmente, assim, com fotografia, né? E aí, desde então, eu tenho fotografado eventos de diversas formas. Eventos que eu não posso aparecer, que eu tenho que sumir dentro daquele espaço. Eu tenho que ser invisível dentro daquele espaço. Eventos que eu tenho que convidar as pessoas para que me deem um olhar. eventos em que eu tô ali registrando, documentando só o que tá acontecendo, os bastidores, o momento, né, uma gravação, por exemplo, uma coisa super sutil ali, de que é só realmente tá ali, participar, estar junto daquele ambiente, momentos super oficiais como um concerto, uma ópera, alguma coisa assim, ou momentos que tu tá ali e que tu é mais uma em um milhão, como um show grande. Então, são várias formas de fotografar. E dentro delas, eu sinto que com o passar do tempo, o que vai se desenvolvendo mesmo é como que eu, enquanto fotógrafa e artista, consigo me colocar o meu olhar dentro desses tipos diferentes de imagem para que, de alguma forma, em algum momento, alguém possa olhar aquilo e falar assim, acho que essa é uma foto da Vitória. Acho que aí é a diferença, assim.
A identidade visual, é,
exatamente.
Né? E a gente percebe, né, pelos trabalhos junto ao coletivo Pedra Redonda, né, que vem aí realizando também há muito tempo, né?
Já fazem OASPA, quase oito, né, anos de Pedra Redonda, né? E dentro desse mundo de concertos desde 2022.
Exposição, né? Passagens, isso, né?
Isso que, também.
Que mostra também esse ambiente, né? Porque o palco sempre é um novo ambiente, né? Queria que tu falasse isso e sobre esse conceito que o fotógrafo, a gente sempre ouve, né? O fotógrafo tem que deixar a pessoa à vontade e tirar o melhor, né? Mas a essência, né?
Sim.
E como transformar esses espaços num ambiente de intimidade, né? Sendo que eles são sempre novos, né? É um desafio, Vitória?
É um desafio, sim. Eu tenho uma das minhas grandes referências fotográficas, a Anne Leibovitz. Ela é uma fotógrafa estadunidense que, muito nova, ela caiu num primeiro trabalho, sendo fotógrafa da revista Rolling Stone e acompanhando os Rolling Stones em turnê. E aí, dentro de um documentário biográfico que ela tem, ela conta sobre a habilidade que ela desenvolveu de se tornar parte do ambiente. E eu acho que o trabalho do fotógrafo, ele passa muito por esse lugar de identificar onde tu tá, onde tu tá chegando, quais são as normas daquele espaço, como é que tá aquela pessoa que vai ser fotografada, em que momento que ela tá cansada, ela tá bem, ela tá feliz, ela tá alegre, ela tá triste, ela não tá afim, o ambiente tá caótico, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, não, tá tranquilo. Então, essa habilidade de chegar a sentir o ambiente e se colocar nele da melhor forma, eu acho que é o grande pulo do gato, assim, do fotógrafo, né? E eu acho que tem um pouquinho de um certo... Fujo um pouco dessa palavra, mas de um certo dom mesmo, de uma coisa que eu escuto em várias esferas da minha vida, que é... Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu contei só isso pra ti. E eu acho que o fotógrafo, ele tem um pouco disso, sabe? De arrancar uma confidência. De arrancar um olhar. De buscar uma coisa que tá ali escondida, que tá ali secreta e que em algum momento, através da sutileza desse espaço que o fotógrafo cria, se revela. Então, eu acho que vai muito nesse lugar, assim. Tanto num show, quanto como, por exemplo, tu comentou da exposição, né? Que, por exemplo, esse projeto foi desenvolvido durante passagens de som. Um ano de passagens de som.
Que é completamente diferente do
espetáculo. Exato. Que é um caos. É um caos. Pode ser que a pessoa chegue de uma viagem de 12 horas. Pode ser que a pessoa seja cansada. Pode ser que tudo na técnica esteja dando errado. Então, foi uma baita escola de entender como é que eu ia poder ir desenvolvendo essas relações. Mas também uma baita escola de perceber que... Como tirar esses artistas do pedestal também é muito importante para fazer com que eles se abram pra gente, né? Porque afinal somos todos pessoas normais, com suas dores, com suas questões, né? Com seus cansaços, suas limitações. Então isso foi muito, muito importante, assim. Olhar para esses artistas que muitas pessoas que eu admirava muito, como o Matheus Aleluia, por exemplo, tirar ele daquele lugar ali para poder registrar o mais profundo, o ínfimo do que é ele, assim, né, para trazer na foto.
Epa, babá.
Agora que são elas, um programa que trata sobre a atuação das mulheres na música. Na fotografia, Vitória, tu, essa questão de gênero já te atravessou? De tu estar em ambientes e, por ser mulher, te limitarem?
Nossa, né? Muito. Para mim, né, eu acho que na música a gente tem artistas, né? Muitas artistas mulheres, sim. Mas na técnica, que é a área que eu me coloco, né? Junto com outras profissionais como iluminadoras, eletricistas, técnicas de som. Nós ainda somos muito poucas em comparação com o restante dos profissionais, né? Então, quase sempre eu sou a única fotógrafa mulher. Isso tem diminuído nos últimos anos. Fico muito feliz com isso. Mas quando eu comecei a fotografar, era quase que sempre só eu de mulher. E isso faz com que a gente tenha que ter uma postura completamente diferente, né? Algumas vezes de se utilizar disso para transitar melhor no espaço, né? Conseguir um espacinho, uma brechinha a mais para chegar num palco, num backstage, alguma coisa assim. E outras horas tem que se impor mesmo, né? Por tu estar ali dentro de um ambiente mais vulnerável, com um monte de gente em cima de ti e as coisas acontecendo. Então, sim, já foi uma grande questão. E principalmente com o que mais me incomoda, que é o lance de te desdenharem do teu trabalho. Por tu ser mulher, tu tá numa função geralmente feita por um homem, né? Isso é uma coisa que me deixa maluca até hoje, assim. E com o passar dos anos tem melhorado muito. Mas é bem comum que nós ainda sejamos muito poucas nesses espaços.
E as referências tu trazes aí, né? Trouxe nome de mulheres, né?
Sim.
De uma grande fotógrafa. E o Brasil também tem, né? Grandes nomes aí que documentaram,
sim,
né?
Com certeza. A gente tem aqui, né? Ativa ainda no Rio Grande do Sul, a Fernanda Schemali, maravilhosa. Eu gosto muito do trabalho dela. E a nível nacional, acho que a maior referência, sem contar entre homens e mulheres, mas a minha maior referência, sem dúvidas, é a Teresa Eugênia. Né, que ainda é viva, lançou um livro, um fotolivro no ano passado, se eu não me engano, de retratos, e que fotografou a Tropicália ativamente, Caetano, Gil, Ney Mato Grosso, Gal, tem retratos maravilhosos dela. Então, as minhas referências tendem a ser, sim, mulheres, mais mulheres, tanto na música, no que eu escuto, no que eu consumo de música, quanto nas minhas referências visuais, técnicas, assim, costumam ser mulheres.
Queria que tu escolhesse uma música pra gente rodar agora.
Ah, não tem como ser diferente, indicada em várias categorias no Prêmio das Sorianas 2024. Lave o Movimento, da Paula Kirsch, que é grupo.
Maravilhosa.
Thank you.
enquanto a minha mente supõe no imaginário um hipotético horizonte aberto à minha frente, propondo meu futuro. Eu, nesse quarto escuro, procuro sem sucesso uma saída de emergência. Eu preciso com urgência de uma porta que se abra.
Agora que são elas, com a Vitória Proença, fotógrafa, designer, né, e com uma frase, né, sempre obcecada em transformar todo estímulo em imagem, né. A gente ouviu a Paola Kirsch, né, tem trabalhado agora também em documentários, né.
Sim.
Mini-doc da Paola Kirsch, desse trabalho, também com o Kiai Grupo, né.
Sim.
Que fez um filme e registrou aí essa trajetória desse trio que já está aí na estrada há
também mais 10 anos.
10 anos. Como é que tem sido esses trabalhos visuais?
Esses trabalhos eu tenho desenvolvido já, acho que já fazem 5 anos que a gente tem a produtora, eu e meu sócio, o Vinícius Angeli. A gente trabalha juntos criando essas imagens, e tanto no documentário da Kiai quanto no documentário da Paola foi dessa forma, nós fizemos juntos. E aí essas lembranças e vivências vêm realmente, como tu falou, de uma documentação do estar junto, né? A gente que faz parte do mesmo coletivo, que é o coletivo da Pedra Redonda, então a gente viveu junto com eles esses momentos. Tanto do desenvolvimento do disco 2, né, em que, por exemplo, estávamos lá durante as gravações do disco, Depois eu estive com o Lucas Fê, lá na Praia do Cassino, onde a gente criou a imagem da capa do disco, né, e fez todas uma outras captações de imagem para a gente montar o documentário, e muitos momentos depois também ali dos shows, né, de lançamento e tudo mais. E da mesma forma a Paola, assim, né, acompanhando da gravação ao show de lançamento, então...
Uma imersão.
É uma imersão, né, em que dentro do coletivo a gente acaba estando junto, né, e tu trouxe no início da entrevista uma coisa que pra mim é muito importante, que é o meu, minha maior missão, assim, que é realmente tá vivendo esse ambiente que é fantástico, com esses artistas fantásticos que a gente tem hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul, e poder criar realmente, né, um registro visual, uma documentação histórica do que está acontecendo, porque esses últimos 10 anos atrás está sendo um momento muito efervescente para nós, os artistas autorais do Rio Grande do Sul. Então, é uma honra mesmo poder estar junto e estar documentando mesmo, né, essa história.
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Eu vou até o eu vou cantar até o fim, la 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 la. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
E tu tem trabalhado também com, já trabalhaste, né, Cassim, com Frank Jorge, o Dinucci, Elza Soares, como é que foram esses trabalhos? E Robertinho Silva, né, que teve aqui.
Sim.
Também. E,
sim.
Fascinante, né, essa...
É, então, isso de trabalhar com música às vezes nos coloca em várias situações fantásticas que a gente nem acredita que está vivendo, né? Então, a Elza, por exemplo, foi uma situação em que eu estava fotografando uma entrevista para a revista Clandestina, na época, da Amanda Zulk. E ela me fez esse convite, né, para entrar no camarim, conhecer a Elza e fazer alguns retratos. E aí nós fizemos esse trabalho... chocante, né, encontrar essa mulher, assim, mulher gigante, magnânima, maravilhosa, e aí pude fazer alguns retratos com ela, e ter a experiência também de entrar em contato com a assessoria da Elza, né, inclusive me passaram todo um protocolo de como eu deveria editar as fotos da Elza, e tratar o material dela, pro acervo dela, então foi muito fantástico. Outra experiência que também foi muito legal foi ir até São Paulo para fazer, as fotos de divulgação do disco do Rastilho, do Kiko Dinucci, né, que eu fiz e o Vini assessorou, no caso foi junto comigo. A gente também fez esse trabalho que foi feito através do Natura Musical, né, que foi um trabalho bem longo, que teve um documentário, teve dois clipes, também que foi com o Cassim, com o Frank Jorge. Então, dentro dessa... caminhada da música, do show, da noite, a gente se depara, né, com esses artistas que a gente admira muito e acaba colaborando com eles, e é fantástico.
Projetos, assim, que tu tem, além, né, dos trabalhos que tu tá realizando, que caminhos, assim, tu percebe que a tua trajetória está se desenhando em...
Então, eu hoje, eu atuo ativamente com a Orquestra Teatro São Pedro, né, já faz 2 anos que eu tô trabalhando com eles, com o maestro Vodamaté e com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que está à frente o Flávio Leite, que com certeza vou seguir colaborando no ano que vem. Temos algumas surpresas para o ano que vem, né? A gente espera que o projeto cresça bastante. Então, me interessa muito esse mundo do erudito, da ópera. Me encanta e com certeza eu vejo isso no meu caminho. E eu estou montando um projeto de exposição também, que eu vou começar a executar no ano que vem. Ainda não posso falar muito, mas a ideia é a gente reverenciar os mestres, né? Me sensibilizou muito a partida da Yara.
Yara Deodoro.
Tinha muito na cabeça que... algum projeto que eu gostaria de fazer com ela e com o Paulinho, assim, algumas imagens que eu tinha enxergado de criar, para mostrar, né, a grandeza deles ali, referente junto com aquele espaço. Isso não foi possível, então isso me deu um alerta muito grande, de tipo, tá, já registrei bastante gente daqui, agora eu preciso fazer alguma coisa para trazer esses mestres para a luz, né? Porque, bom, a gente trabalha com informação, com jornalismo, com cultura, a gente sabe, a gente vai procurar ali uma foto de uma pessoa super importante, gigante, gigantesca, e não encontra um registro, né, à altura, né? Então, isso me interessa muito e eu acho que é por aí que vai o ano de 2025.
We'll be right back. história, a gente começou falando, tu me trouxesse uma imagem, né? E eu queria terminar com ela. Essa imagem dos teus avós com os olhos fechados, né? Quanta coisa parece que passa aí, né?
É
uma inspiração pro teu trabalho?
Com certeza. Esse meu avô que eu comentei, ele faleceu nos últimos anos, então... E no mesmo ano que ele faleceu, eu me senti ainda muito perdida para onde eu ia. E no mesmo ano, recebi o convite de ir trabalhar na OSPA. E aí, pareceu que tudo fez sentido. Parecia que aquelas pontas, elas estavam se amarrando de algum jeito. E que ele estava me dando um sinal, digando assim, ó, vai por aqui. Então, essa bênção, assim, né? De ter tido uma família... com tanto envolvimento com cultura, que me estimulou tanto, é, sim, sempre um norte, e é sempre uma inspiração.
Vitória Proença, essa mulher maravilhosa, né, que tem registrado aí, documentado a nossa cena musical, cena artística, né, revelando a arte, né, e musical em imagens, né. Muito obrigada pela entrevista, por participar aqui do Agora Que São Elas, e parabéns.
Eu que agradeço, Martinha. Muito obrigada e vida longa esse programa.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Milongón, nacido en los suburbios malevos y turbios. Hoy que estoy en el salón, me saben amansado, dulzón y cansado. ¿Pa' qué creer, pa' qué mentir que estoy cambiado? Si soy el mismo de ayer, escuchen mi compás. ¿No ven que soy gotán? Quiebro en mi canción como un puñal de acero pa' cantar una traición. Me gusta compadrear, soy reo pa' bailar. Escuche mi compás, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Que callar, que sufro el desengaño, la moda de los años. Hoy, costumbres de gotán, mordiendo en mis adentros la rabia que siento. ¿Pa' qué creer, pa' qué mentir que estoy muriendo? Si yo jamás moriré, escuche mi compás. No ven que soy gotán. Quiebro en mi canción como un puñal de acero pa' cantar una traición. Me gusta compadrear, soy reo pa' bailar. Escuchen mi compás, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal.
Intervalo, ya voltamos.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
De volta com Agora Que São Elas, Mulheres na Música, aqui na 107,7. E agora o quadro especial. A gente vai ficar sabendo o que as mulheres estão ouvindo aí no seu dia a dia, ou aquelas canções, né, que nunca saem da lista de preferências, e quem traz pra gente é a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e hoje eu trago pra vocês mais uma mulher incrível para o Escuta Ela, Mulheres da Minha Playlist. Neste projeto, trazemos diferentes vozes femininas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E hoje, a dica é da psicóloga Thaís Gaspari, especialista em atendimento feminino. Ela defende que a terapia é uma ponte para as mulheres serem cada vez mais fiéis a si mesmas. Vamos ouvi-la.
Oi, Sophie. Oi, galera da rádio. Meu nome é Thaís Gaspari, eu tenho 30 anos, sou psicóloga, especialista em atendimento feminino. Hoje, a música que eu quero escutar é Solteira, da Shakira. A Shakira vem aí de muitas entrevistas que ela fala muito sobre a psicoterapia, após o término de relacionamento dela e esses momentos super conturbados, né? Ela fala o quanto foi imprescindível a terapia para ela se reconstruir realmente, né? Desse tombo relacional que a gente fala, né? E eu, enquanto mulher, acredito que a vida é um pouco disso também, né? A gente usar as armas que a gente tem, pedindo ajuda quando necessário. A psicoterapia entra muito nesse lugar, né? Do pedido de ajuda. E se reconstruindo e aparecendo aí de novo como uma fênix reconstituída. E o brilho dela voltou. Desejo que nessa tarde vocês brilhem ouvindo essa música também, que eu gosto tanto e que sempre dou uma animadinha com ela, né? É uma música que anima meu dia. Então vamos lá. Solteira, da Shakira. Um beijo, fiquem bem e brilhem. Se vocês precisarem de ajuda para isso, saibam que sempre tem. Você sempre tem a quem recorrer. Senão vocês mesmas, ajuda psicológica, psiquiátrica. Se for muito pesado, a gente não precisa fazer isso sozinha. O que não dá é pra gente virar só o pó. A gente precisa mesmo se reconstituir como fênix. Esse é o recado de hoje. Balancem o bumbum aí com essa. Um beijo, boa tarde. Shada.
fico solteira.
E a gente segue com a Patrícia Salvadori, que percorre aí diferentes culturas, trazendo instrumentistas, cantoras, compositoras, enfim, mulheres incríveis aí que mudaram a história da música no mundo.
Mulheres na história e no mundo.
Esse espaço do Agora é que são elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora alemã Jutta Lemper, que ganhou notoriedade, especialmente na década de 80, com gravações e apresentações que reacenderam a obra de Kurt Weill. Enquanto se aprofundava no repertório dos cabarés e das canções políticas, ela explorou também a obra de outros compositores do século XX de diversos lugares, como André Lloyd Webber, Jacques Brel e Astor Piazzolla. Vamos ouvir Jutta Lemper.
Eine Stadt und alle Römer hatten in den Adern heißes Blut. Als sie Cäsar einst tyrannisch reizte, kocht es sofort in Siedeglut. Nicht die Warnung konnte Cäsar hindern, hüte vor des Märzes Sieden dich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich. Immer schlimmer schlug ihn die Verblendung, nur sein Wort galt noch im Kapitol. Und den weisen Rat der Senatoren schmähte er gemein und höhnisch Kohl. Da kam stolzes Römerblut ins Wallen, selbst der Freund bleibt keinem Cäsar treu. Wenn ihn dieser nur für seine Zwecke kalt missbraucht und sagt es ohne Scheu. Wenn ihn dieser nur für seine Zwecke missbraucht und sagt es ohne Scheu. Heimlich trafen nachts sich die Verschwörer und beredeten voll Eifer sich. Und genau am Tag des Märzes Iden gab ihm Brutus den verdienten Stich. Cäsar sank von seinem Sitz und stierte seinen Mörder an, als ob's nicht war. Etu Brute, rief er auf Lateinisch, wie es dort die Landessprache war. Lasse keiner sich vom Wahn verführen, dass er mehr als jeder andere gilt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren und ein Messer hat ihn selbst gefällt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren und ein Messer hat ihn selbst gefällt.
A gente ouviu na voz de Jutta Lemper, de Kurt Weill, Weill der Silber Sea Scissors Toad.
Come on, babe, why don't we paint the town?
A cantora alemã transita com a habilidade da melancolia, a sensualidade e do triunfo ao fracasso. E foi com essa mistura de influências que ela construiu sua reputação artística. A carreira de Jutta Lemper é vasta e multifacetada e deixou uma marca inconfundível no palco, no cinema, nos concertos, nas gravações. Lemper nasceu em Münster, na Alemanha, e iniciou seus estudos na Academia de Dança de Colônia e na Escola de Drama Max Reinhardt, em Viena. Sua estreia profissional ocorreu no musical Cats. No cinema, Jutta Lemper atuou em diversos filmes, mas é pela vasta discografia que se destaca. Ao longo de sua carreira, se afastou um pouco da música erudita para explorar o jazz e a canção popular. Lemper se aventurou na adaptação de poesias para o palco, como fez com os poemas de Charles Bukowski. Adaptou o romance manuscrito encontrado em Acre, de Paulo Coelho, para um disco. E um dos seus últimos trabalhos, baseado nos poemas de amor de Pablo Neruda, reflete sua admiração pelo poeta, não apenas pela musicalidade de suas palavras, mas pelo seu legado antifascista. Vamos ouvir mais Jutta Lemper de suas gravações recentes.
sure I have time, but just in my dreams, my thoughts can go wild, and so can I. Oh, sadness is my flame, and then my inspiration. Here she is, a strange sensation. Seems like I am walking through the fire between me and you. Just like to be sometimes with you, but often just me, 'cause we have a history, and once you have it, you just can't get rid of it. You cannot find. I'm still sitting in the lake here. I lost my mind.
Com a voz de Youth Lamper, que a gente conheceu um pouco mais aqui no Agora, que são elas. Tchau, beijo, se cuida e até.
Valeu, Patrícia. A gente chega ao fim do Agora, que são elas, aqui na 107,7. Obrigada pela companhia. Siga o programa nas redes sociais, Instagram, Facebook. Nosso e-mail, agora que são elas, 107.7@gmail.com. Beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Agora é que são elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas.